O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos à temporada de 2024 do O Minho e ID. Neste primeiro episódio será dedicado à spin-off da Universidade do Minho, Natura Matéria, que tem desenvolvido várias soluções baseadas no conceito da economia circular através do cânhamo. Comigo em estúdio para nos dar a conhecer esta empresa da área da construção sustentável, tenho o engenheiro e alumni da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, César Cardoso, gerente então da Natura Matéria, a quem agradeço antes de mais ter aceitado o nosso convite, em particular o convite do O Minho e ID. Ora, para começar esta conversa, penso que é importante perceber como é que nasceu esta ideia de negócio que tem como base então o cânhamo.
Antes de mais agradeço o convite e é com muito prazer que estou cá para falar deste tema tão interessante para mim. A spin-off surgiu durante a pandemia. Eu tinha terminado uma colaboração com uma empresa, com um gabinete no Porto, que se dedicava à construção, projeto e produção de materiais, e foi precisamente nessa empresa que nós demos os primeiros passos no desenvolvimento de produtos à base de cânhamo. Com o surgimento da pandemia, relançou-se a oportunidade de criar a spin-off, porque eu continuava a ter ligações à Universidade do Minho, através da minha esposa, que também é docente e investigadora na Universidade do Minho, e, portanto, conheci, tinha lá mentores, colegas, que depois se tornaram mentores deste projeto, que basicamente visava aproveitar o know-how da Universidade do Minho e juntar mais conhecimento técnico meu, da parte da prática, e colocar produtos no mercado que de outra forma demorariam muito tempo.
No fundo foi aqui quase que uma base para o lançamento então desta ideia.
Exatamente.
E porquê esta planta em específico, o cânhamo? Foi algo que surgiu de imediato? Como é que isto aconteceu?
Eu já conheci o cânhamo já em 2008, precisamente porque a minha esposa atual fez de mestrado na área do cânhamo. Foi a primeira tese em Portugal na área do cânhamo. Recordo de ter feito algumas experiências, juntar as aparas à terra, fazer adobos. Entretanto, passou-se muito tempo e a realidade em Portugal não mudou muito sobre a questão do cultivo do cânhamo. No entanto, surgiu uma oportunidade muito interessante antes de criar a spin-off, que foi o convite desta empresa, deste gabinete, no Porto, que agora já não existe, se creio, que foi juntar o know-how da universidade e, tendo a minha colaboração e a minha consultoria na parte prática, desenvolver um grande projeto de reabilitação no Porto. E foi isso que fizemos. Reabilitamos um grande edifício, gastamos quase 30 toneladas de aparas de cânhamo e tivemos a oportunidade de desenvolver blocos, misturas, e dessa forma foi o grande desenvolvimento, o início do desenvolvimento projetos em cânhamo em Portugal.
Uhum. E que soluções é que a Natura Matéria disponibiliza? Do que li, estamos a falar aqui de uma espécie de um betão, mas que utiliza então esta planta?
Precisamente. Gostava de esclarecer. A Natura Matéria é uma empresa de consultoria que juntou também a parte de fornecimento de matéria-prima. Este fornecimento de matéria-prima surge muito de colaborações com empresas. Portanto, empresas queiram dedicar que queiram fazer projetos de investigação, desenvolver um produto, e se nós acharmos que esse produto faz parte ou entra dentro dos parâmetros de sustentabilidade que nós achamos mais interessantes, nós ajudamos e colaboramos com essa empresa na divulgação e de comercialização do produto. Atualmente estamos a fazer isso com a Cânhamo, e este projeto com a Cânhamo surgiu há cerca de dois anos. Começámos com uma pequena produção, com processos de produção ainda com pouca capacidade produtiva. No entanto, esse processo ajudou a que eles começassem a entrar no mercado e a ter procura para a utilização de blocos, neste caso, blocos de cânhamo. Um ano depois deste início desta colaboração, fizemos trabalho de investigação no Universidade de Minho, como é óbvio, foi aí que surgiu. Depois passou por um processo de caracterização do produto noutro centro de desenvolvimento, caracterizamos o produto, colocamos no mercado e a empresa logo um ano depois sentiu necessidade de evoluir e, portanto, desse desenvolvimento inicial, eles agora vão investir vários milhões de euros numa nova unidade de produção e também colmatar aquilo que ainda em Portugal ainda é um problema, que é o pouco cultivo que ainda se verifica, contrariamente àquilo que se passa no resto da Europa, que tem crescido exponencialmente na parte do cultivo de cana. Em Portugal manteve-se dentro dos valores que tinha há décadas atrás, é mesmo há alguns muitos anos atrás, e o facto da Canhamor investir na parte do cultivo vai fazer com que surja maior produção de hectares de cultivo de cânhamo, e dessa palha, digamos assim, vai surgir um material de construção, uma matéria-prima que eles atualmente usam no processo, que é a para de cânhamo.
Uhum. Ou seja, estamos a falar aqui de duas empresas distintas, então. A Natura não tem tanto a ver com a parte de produção, digamos assim. Ou seja, não. Vocês acabaram por dar o know-how que também foram adquirindo junto da Universidade do Minho, ou desenvolvendo,
sim,
melhor dizendo.
Sim. A Natura Matéria, como eu disse, não produz. E, portanto, desta colaboração com a Canhamor, nós comercializamos os produtos deles. Como temos a parte da consultoria também a projeto, quer os blocos de cânhamo, quer a mistura que inicialmente falou, e podemos falar mais concretamente também do que é o botão de cânhamo, porque se calhar os ouvintes precisam de...
Exatamente, porque sempre que falamos desta planta, não é? Acabam por surgir aqui muitas questões e parece que ela é muito eficaz, digamos, tem bons resultados, quer na questão da regulação, questões acústicas, etc. Mas o César, se calhar, consegue explicar melhor do que eu estas, sim, propriedades.
Nós, quando dizemos que é um botão de cânhamo, porque substituímos os agregados pesados, neste caso a brita ou a pedra, substituímos por uma para, por um material leve, que é o agregado leve de cânhamo. Ele tem comprimentos muito específicos e no interior é constituído por cavidades que lhe dão vazios, e esses vazios torna a matéria-prima leve, a para leve, com uma grande capacidade de absorção de água. E estamos a falar de cerca de 110 kg por metro cúbico da matéria-prima, que basicamente preenchem, fazem o volume todo do botão de cânhamo. Depois nós, para fazermos as misturas, adicionamos, normalmente é o ligante à base de cal, e não usamos cimento porque a matéria-prima não se dá muito bem com cimento. E ele, no processo de endurecimento, quando misturamos com a apara, ele vai carbonatar, ou seja, vai absorver CO2, e capturando esse CO2 e aumentando a resistência. Portanto, é um material que vai aumentando a resistência ao longo do tempo. Nós misturamos a água também, obviamente para fazer a mistura, e outros aditivos que possam ser necessários, mas basicamente é isto. A mistura de cânhamo é a mistura de aparas com cal, água, uhum, e alguns aditivos quando necessário.
Já conseguem perceber se esta solução acaba por ser até mais eficaz, digamos, do que as mais tradicionais, digamos, no mercado, ou seja, a utilização do cimento e de outro tipo de tecnologias, digamos assim, para, lá está, revestir as nossas casas e isolá-las.
Sim.
Também acredito que será por aí.
De facto, nós, nos últimos anos, nós temos evoluído em termos de solução construtiva. Nós passamos de soluções de paredes simples de pedra, que isolam muito pouco e tornam as casas pouco eficientes. Evoluímos para paredes duplas, portanto, paredes de alvenaria separadas por uma caixa de ar. Depois colocamos isolamento na caixa de ar. Agora passamos para um sistema mais simples, denominado ETIX, que é uma parede simples com isolamento pelo interior ou pelo exterior, ou seja, é preciso juntar um isolamento térmico e ligá-lo ao suporte, para uma solução de paredes simples. Agora, o desafio neste momento da construção e de várias empresas é desenvolver uma solução simples que possa fazer tudo, ou seja, que possa isolar termicamente, que possa ser termicamente eficiente, que acusticamente também. Em termos de processo construtivo, torna mais simples, porque é uma única parede, que permite ter níveis de desempenho muito bons. Por exemplo, posso dizer que 30 centímetros de isolamento com o metano de cânhamo, cumpre todas as exigências de regulamento em Portugal e, para além disso, estamos a falar que obtemos valores de U, que é o coeficiente de transmissão térmica, basicamente é o fluxo, é aquilo que mede o fluxo de calor interior e exterior, quanto mais baixo, melhor. Estamos a falar de valores em torno de 0,25, o que é um desempenho excelente para uma mistura que, em termos de propriedades térmicas, é muito interessante. Não está igual à cortiça, também não está igual aos tradicionais isolamentos de EPS ou XPS, o tradicional esferovite. No entanto, apesar de ter um coeficiente de transmissão maior, okay, quando usamos em espessuras maiores, temos esse bom desempenho.
Depois, ou seja, quando utilizado em espessuras maiores, acaba por ser melhor até do que a cortiça, é isso?
Sim, porque tradicionalmente nós usamos 6, 8, eventualmente 10 centímetros de isolamento, de placas de isolamento, para fazer o comprimento, e neste caso nós usamos uma parede com espessura maior, mas que cumpre cumpre todas as exigências regulamentares. Uhum. Outro aspecto importante é a questão da acústica. Quando falo acústica, é a questão da absorção sonora. De facto, o cânhamo, os ensaios que fizemos nos blocos e aquilo que nós podemos recolher de várias biografias é que o valor é superior a 0,9, 0,95, o que é superior à cortiça, o que é muito interessante, para utilizar com material não revestido. Quando digo não revestido, é não, em que não colocamos uma argamassa. Depois é a questão da higrotérmica. Todo material que leva cal, seja ela argamassa, seja argamassa leve ou botão de cânhamo, tudo que leva cal e o facto de ter as aparas faz com que a quantidade de água que ele consegue absorver em termos higrotérmicos e depois libertar em ciclos, não é? Nós durante o dia temos uma diminuição de umidade, um aumento de umidade no interior da casa, consoante as nossas o que temos em termos de atividade nas cozinhas, casas de banho, as próprias pessoas libertam vapor e, portanto, muitas vezes nós temos ventilamos a casa, nós temos mais umidade no interior do que provavelmente no exterior, e o cânhamo permite isso.
Para utilizar dentro e fora da casa, ou seja, como um todo, se estivermos a falar de construção, é isso? Ou mais dentro?
Convém esclarecer uma questão. Quando nós dizemos que vamos fazer uma parede, quando podemos usar o cânhamo no edifício, nós podemos usar, de facto, o cânhamo nas paredes, na cobertura, nos pisos, paredes interiores e paredes de fachada. Ou seja, o cânhamo não se limita a uma única solução, ele pode ser aplicado em todas as soluções construtivas que temos que são necessárias isolar num edifício. No entanto, o cânhamo não é estrutural, ou seja, ele não tem capacidade de resistência para suportar, por exemplo, o peso da cobertura. Ele tem resistências muito interessantes, no entanto, nós precisamos de uma estrutura. Atualmente em Portugal está-se a fazer com madeira, porque é um material que combina muito bem com o cânhamo, não só pelo facto de ser madeira, ser mais sustentável, ser material leve, mas de facto é também. É um material extremamente leve. E o que é que faz em termos o facto de ser leve? É que nós podemos usar, por exemplo, um wood frame, que é uma estrutura de pilares de madeira e de cobertura. Colocamos o botão de cânhamo, protegemos a madeira, tornamos o edifício leve. Tão leve que nós podemos ter pesos por metro quadrado em torno de 100 kg por metro cúbico. Quanto que 100 kg por metro, comparando com uma solução tradicional, é só uma parede de 15 tijolo cerâmico, por exemplo.
E quando falamos de durabilidade, por exemplo, nos testes que realizaram, conseguem perceber mais ou menos qual é, digamos, a média de idade de duração deste...
Em Portugal, os edifícios que se conhecem cânhamo são muito recentes. No entanto, países da Europa, como a França, que já têm aplicações e regras específicas para a aplicação do cânhamo, estamos a falar desde que eles começaram a trabalhar já desde 2008, penso eu. Em 2012 já surgiram muita informação técnica e, portanto, é como qualquer outra solução. Desde que vem projetada, vem executada, é muito complicado que o material vá dar problemas no futuro.
E é preciso aqui alguma também especificidade técnica, digamos assim, alguma formação mais especializada também dos trabalhadores quando vão aplicar, lá está, também estes
novos. Aí posso dar
produtos.
A experiência de dois campos distintos. Por um lado, os blocos de cânhamo, por outro lado, o botão de cânhamo. Da experiência dos blocos de cânhamo, porque eu também a tive e a empresa também vai tendo com os vários clientes que tem, um construtor tradicional pega nos blocos de cânhamo e executa quase sem ler, sem ter necessidade de ter um manual de execução. Porque os materiais podem ser cortados com ferramentas de fácil utilização, são colocados com junta argamassada, portanto não difere muito. O que difere é depois a espessura das juntas, que tem uma determinada espessura, não pode ser muito grande porque depois cria problemas de pontos térmicos. No caso do Butante Cânion, esse sim precisa de formação. Nesta obra no Porto, por exemplo, e noutras obras, o que nós fizemos é uma formação de meio-dia e o construtor pode iniciar a execução da obra, poderá ter algumas questões durante o decorrer da mesma, é perfeitamente normal.
Estamos a falar aqui de uma planta, que é uma variedade de uma outra muito conhecida, e falando aqui da propriedade mais verde, essa planta que estou-me a referir é a cannabis, e sabemos que, por exemplo, o consumo de água e de eletricidade para fazer estas plantas crescer é bastante grande. No caso do cânhamo, digamos que a sua parte verde está salvaguardada, ou seja, é diferente, não necessita de se calhar tanta energia solar para crescer ou um consumo de água elevado. Como é que isto tudo também se processa, sendo que depois é cânhamo assim que acredito que esteja mais ligado a estas questões?
São perguntas muito interessantes. No caso do cultivo de cânhamo, estamos a falar de uma cultura de cerca de 3 meses. E os dados que existem atualmente, em termos do que é a captação de CO2 por hectare, o cânhamo é colocado em paralelo com outras culturas, quando falo do pinheiro e de outras árvores, estamos a falar de cerca de 9 a 15 toneladas de CO2 por hectare. Portanto, isso é logo um dado muito interessante. Uma cultura em 3 meses consegue ter a mesma captação de que uma floresta, digamos assim, durante o ano inteiro. Depois, em termos de consumo de água, penso que, se não estou enganado, estamos a falar de 60% menos do que a cultura do milho, por exemplo. Efetivamente, para ser viável em Portugal, a produção mínima penso que anda entre os 5 a 10 hectares e o agricultor terá que ter um sistema de regadio. A planta tem maior necessidade no início, na parte da germinação, e depois há, obviamente, as questões do tipo de solo. Obviamente, sabemos da história que há locais em Portugal em que o cultivo era mais comum e, portanto, isso também se deve às propriedades do solo, daí consegue-se obter mais rendimento. E para termos uma ideia, nós com um hectare conseguimos fazer cerca de 100 metros quadrados de parede com 30 centímetros de espessura. O que quer dizer que nós produzimos cerca de 4 a 5 toneladas depois do material ser trabalhado, e 4 a 5 toneladas dá para uma pequena habitação.
Ou seja, é necessário aqui expandir então se calhar também o cultivo.
Efetivamente. A empresa poderá gastar cerca de 8 a 10 toneladas por dia e, portanto, contas simples levam-nos a várias centenas de hectares que serão necessários, uhum, efetivamente, para que a empresa possa ser autossuficiente do ponto de vista da aquisição da matéria-prima.
E dos seus projetos, ambições de projetos. As questões verdes, as questões também de ser competitiva com os resultados quando comparamos, digamos, soluções mais já tradicionais, tudo isto depois acaba por se resumir a uma coisa que todos nós sabemos, que é o preço. Olhando para estas questões também, lá está do cultivo, se não tiverem suficientes, acredito que também terão de importar. Acaba por ser um preço também competitivo em relação aos outros mais tradicionais? Como é que vocês estão neste momento a olhar para o mercado e se já pensam em novas soluções?
Em Portugal já há bastantes empresas a fazer a parte da certificação de produtos em termos ambientais, de perceber qual é o impacto. E, efetivamente, nós ainda não fizemos em relação ao bloco, no entanto temos dados de blocos de outras empresas em relação à questão do CO2. A maior parte das empresas neste momento, o desafio é, quando estão a comercializar um produto não sustentável, é levá-lo ao nível zero ou tentar aproximar-se, seja pela plantação de árvores ou pelo processo produtivo. Efetivamente, o cânhamo tem um impacto negativo em termos de CO2. Okay? Não estamos a chegar ao zero, estamos a menos de zero. Okay? Eu diria que o material mais sustentável neste momento é o bambu, que está a cerca de 50%, e a seguir está o cânhamo, em que temos valores de negativos em termos do que é CO2 por metro cúbico de material na saída para o consumidor, ou seja, já entra com o cultivo da par, o corte, a transformação, a produção do bloco, e mesmo assim o bloco chega com um impacto negativo. E isso vai ser importante na altura, quando estivermos a falar de projetos sustentáveis, em termos de classificação do produto. Em relação ao preço, e no caso do cânhamo, o peso do custo do material ainda é a matéria-prima. Tendo a matéria-prima acessível em Portugal, o preço naturalmente vai baixar. No entanto, a Natura Matéria, desde o início, o desafio foi tornar, ser possível que o cliente possa usar o cânhamo. E, portanto, nós trabalhamos no sentido de ter a par a um preço o mais competitivo possível, e penso que estamos a fazê-lo, e depois ter materiais que possamos juntar para que o cliente possa ter um valor de preço de mistura relativamente baixo. E comparando com outros materiais, por exemplo, comparando com a cortiça, pode ficar mais barato.
Por exemplo, estamos a falar aqui mais ou menos de quanto? Só para ter uma ideia.
O preço do bloco, por exemplo, de 30, chega aos 80, 90 euros o metro quadrado.
E já estão a pensar em novas soluções para o futuro? Lá está a ampliar também aqui as utilizações do cânhamo?
Sim. Vários intervenientes em vários setores diferentes têm sentido uma atração enorme pelo cânhamo. Não é só na questão da construção, estamos a falar na área da decoração. Nós sabíamos do desafio que é um cliente ficar convencido em fazer uma obra em cânhamo. E, portanto, como sabíamos desse desafio, compramos um moinho de água em Guimarães há cerca de 5 anos atrás, e na altura ainda não sabíamos qual era a técnica que íamos usar. Depois de fazermos uma grande obra em cânhamo, decidimos, bom, então agora vamos utilizar o cânhamo neste projeto. Portanto, o desafio era tornar aquilo agradável para tornar um alojamento local. Ou seja, mantemos o edifício com as mesmas características e usamos o cânhamo no expoente máximo. Ou seja, nós usamos o cânhamo nas paredes, na cobertura, exposto. Deixamos exposto em algumas superfícies para perceber o impacto, porque um espaço pequeno precisa de absorção acústica. Também, em termos de mistura, quisemos fazer uma coisa completamente diferente. Habitualmente nós juntamos outros aditivos à cal para fazer a mistura. Neste caso, usamos a cal e resíduos de celulose. Nós queríamos poupar em termos de utilização da apara, então substituímos 20% do butano de cânhamo por aparas por resíduos, e dessa forma tornámos a obra dentro daquilo que é o orçamento. Começámos a fazer a obra numa altura em que os preços começaram a galopar, e, portanto, a subir. Então o objetivo é esse, é limitar a um orçamento, e é esse trabalho de consultoria também que fazemos com os clientes.
Muito bem.
Em termos de projeto, que é, eu tenho este orçamento.
E acaba por ser também uma amostra daquilo que pode ser então também este produto e das suas várias utilizações.
Sim, todos os clientes que seguiram connosco em termos de projeto de consultoria para a utilização do cânhamo ou outra técnica, como a taipa ou outros materiais, visitaram a casa.
Muito bem, e fica aqui também o convite para quem estiver interessado ou curioso também para contactar a Natura Matéria e também se calhar visitar o Moinho em Guimarães. Mais uma vez, muito obrigada, César, pela sua presença aqui no Minho, e espero também que tenha gostado desta experiência, e um excelente 2024.
Muito obrigado, mais uma vez, e um excelente 2024.
Obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.